I'm turning now to the Gospel of Luke, chapter 6 and verse 6.
Eu estou abrindo agora no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 6. E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha mão direita mirrada. E nosso título é A Alma Desabilitada. E lemos aqui na Bíblia, e lá havia um homem. Os discípulos provavelmente estavam se perguntando, eles não tinham sido nomeados e selecionados ainda, existiam muitos lá, provavelmente estavam se perguntando, quem será hoje? Que tipo de pessoa ele curará? Que tipo de milagre? Vamos testemunhar? Eles esperavam, ali ele estava na sinagoga, e grande multidão se encontrava, como sempre, quando ele entrava em uma cidade. Ali estava um homem que tinha a mão direita mirrada. No Evangelho de Mateus, temos a mesma história. Como se chamasse atenção. Ele era provavelmente o braço inteiro dele, e provavelmente você não conseguiria ver porque ele estava tampado pela maneira que está descrito no grego. Só se você realmente conhecesse, se você era local, sabia que aquele homem tinha mesmo a mão mirrada. Bem, na narrativa, existe uma grande atenção, chama-se a atenção, que esse homem está lá com a sua mão mirrada. Isso foi no início do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo na Terra. E olhamos para isso e dizemos, não é tão ruim. Normalmente, os seus milagres, as suas curas, são diretamente para aqueles que são completamente paralisados ou, por exemplo, cegos, problemas sérios. Aqui está um homem com uma mão mirrada. Ele podia ficar em pé, ele podia se mover, ele podia com certeza até correr, falar, ouvir. Ele tinha todos os seus membros, suas faculdades. Não existia muito problema, era só a sua mão direita. Então, não era um dos maiores milagres que o Senhor Jesus Cristo performou. Com certeza, ele curou muitas, muitas pessoas para coisas pequenas, porque ele foi em cidades pequenas. Vemos nesse capítulo 6 mesmo de Lucas, ele curava todo mundo que estava enfermo. As pessoas viam, as pessoas eram trazidas, as pessoas com doenças sérias e problemas. Aqui talvez você diga, é um pequeno problema só. Mas aqui é o registro inspirado de Lucas, o físico. Ele vai em detalhes. Havia um homem que a mão direita estava mirrada. Isso faz uma diferença, porque a mão direita é aquela que faz coisas. Então, muitas coisas esse homem não podia fazer. Sim, ele conseguia viver uma vida até que normal, fazer muitas coisas, mas muita coisa ele não conseguia fazer. Se ele trabalhasse duro antes, ele não mais poderia trabalhar, ele teria problemas. Ele era um homem que agora não podia mais usar a sua mão direita. A mão direita que usamos para fazer tanta coisa. Então, dependendo do que ele fizesse, principalmente naquela cultura e naquela sociedade, uma mão direita fazia uma grande diferença. Então, aqui é especificado, havia um homem que tinha a mão direita mirrada. Bem, vamos ver o significado. Muitas pessoas foram curadas com problemas ainda menores, sem ter sido descrito em detalhes, porque muitos, milhões foram curados. todos foram curados. Por que que esse homem, com um problema não tão grande, selecionado para ser descrito especialmente? Bom, existe um duplo motivo. E o primeiro é algo muito conhecido na história dos judeus. O rei que era responsável pela nação, por dividir a nação em dois, Israel e as 10 tribos, e Judeia para o sul, e ele famosamente sustentava uma mão mirrada. Ele tinha uma mão mirrada. Bem, talvez alguns de vocês sabem os detalhes. O rei, depois de Salomão, dividiu. E esse rei, ele temia que sua autoridade do reino de Israel criasse problemas se as pessoas fossem para Jerusalém para adorar outros deuses. Então, ele inventou um outro sistema de adoração envolvendo sacrifício de vacas. Ele tinha dois tipos de sacrifícios. Uma na cidade de Bethel. E um dia, isso era famoso na história do povo. Todo mundo sabia, todas as crianças que estudavam, ele se fez como um sumo sacerdote e um profeta veio, e outro profeta. E aí anunciavam o que eles estavam fazendo. E profetizava que seu altar ia ser destruído. E aí ele estendeu o seu braço e disse: prenda esse homem. E quando ele estendeu a mão se tornou paralisada, mirrada. E aí ele se tornou um homem necessitado. Ele que era o rei e comandava tanta coisa, se tornou necessitado. E ele dizia: ore para Deus por mim, para eu ser curado. E a sua mão foi restaurada. Bom, isso foi anos antes, muitos anos, mas isso era muito bem conhecido por todos os adultos e crianças, todos os judeus adultos e crianças. Então, Deus escreveria algo em suas mentes com esse exemplo, porque a cura de uma mão mirrada direita era como se falasse de perdão, um símbolo de perdão. Se ele pode fazer o que um profeta antigo fez e ninguém mais podia fazer, ele é a pessoa que pode perdoar pecados, pode oferecer perdão. Bem, é isso. Eu achei que eu devia começar explicando isso porque é muito importante. Mas assim, existe significado além disso para nós. Bem, você não conseguia ver qual era o problema com esse homem com a mão mirrada. Até que Cristo chamou para levantar-se, estender o seu braço, e ele fez. E aí sua mão saiu debaixo da sua roupa e revelou que aquele homem daquele tamanho estava com a sua mão direita mirrada. Não saberíamos, pessoas que não sabiam provavelmente olharam espantada. E aí ele estendeu o seu braço e Cristo curou. Essa foi a primeira oportunidade que as pessoas conseguiram ver o que tinha de errado com ele. Foi aparentemente mostrado que ele tinha uma mão paralítica. Ele não conseguia fazer muita coisa, não poderia, não contava na sociedade, principalmente naqueles dias, naquela época. Ele era visto de uma forma diferente. Ele podia fazer todas as outras coisas, mas que grande figura! Todo milagre performado por Cristo é uma figura, é um exemplo. Se alguém é cego, é milagrosamente curado, nos fala que ele pode curar nossa cegueira espiritual. Ele prega, ele opera milagre, e seus milagres pregam também. Se ele cura alguém que é paralítico completamente, bom, significa que ele pode nos no curar nossa paralisia espiritual. Não temos vida espiritual. Ele pode nos trazer a vida. E ele se ele cura um homem com a mão mirrada como esse, essa é a mensagem. A sua alma, queridos amigos, você não consegue ver. Ninguém pode olhar para você e dizer: Esse homem tem uma alma mirrada, uma alma paralítica. Mas você tem. Apesar de não dar para se ver, não, apesar de não afetar a sua vida diária, sua vida física, mas te afasta completamente de Deus, porque a sua alma está paralisada, dormente, não está sendo usada, você não tem comunhão com Deus, não tem relacionamento com Ele, você não agradece Ele, não ora a Ele. Esse é o poder deste milagre, essa é a mensagem nela. Então, olhamos. Aconteceu também, no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observavam-no se o curaria no sábado para acharem de que o acusar. Isso é significante. Aqui estavam os fariseus daquela época, que eram hipócritas. Eles não queriam. Eles não queriam suas rotinas, toda a fama que eles tinham e que líamos que eles faziam, perturbada, incomodada. Então eles estavam desesperados para descreditá-lo. Eles viam milagres, eles testemunhavam, mas tão dura nos seus corações que eles não queriam ver. Mas alguns de nós fizeram isso. Alguns de vocês talvez estejam fazendo isso agora, quando você pensa na fé cristã. A sua mente tenta achar falta, tenta achar objeções para tentar achar defeitos. É o que os escribas e fariseus faziam. Eles o vigiavam para dizer: será que ele vai se estabelecer verdadeiramente como alguém de Deus? Aquele Messias que esperávamos, o Filho de Deus? Ou queremos achar alguma falha? Ele conhecia seus pensamentos. Então ele disse para o homem que tinha a mão mirrada para que ele viesse diante deles, que tinha a mão mirrada: levanta-te e fique em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Bem, veja os estágios que Cristo lhe deu: levanta-te, fique em pé no meio. E aí, levantando-se, ele ficou em pé. Então, existem estágios na maneira que Deus lidar com ele, na maneira que Cristo lidar com ele. Bom, podemos pensar em nós também? Vamos falar de nossas almas, nosso relacionamento com coisas espirituais. Falemos sobre isso. Qual é a sua situação, amigo? Você não pensa nada sobre a sua alma? Nunca pensa nela? Nunca considera que você não caminha com Deus, não conhece Ele, não se preocupa com Ele? Você não tem a ajuda dEle? Você nunca pensa na eternidade? Você tenta o seu melhor para estar satisfeito com essa vida presente? Coisas vazias do presente, coisas materiais. Satisfeito só com isso, ganhar coisas melhores. Satisfeito com entretenimento, coisas da terra. Encontrando esses, tentando ficar ocupado com a sua carreira, com a sua profissão, tentando achar satisfação em ter mais poder, influência, um cargo melhor. Estima das pessoas, aplauso das pessoas. Que vida vazia nós vivemos quando rejeitamos a Deus. Quão pequenos, são sujeitos a coisas materiais. A alma está inativa. Isso é parte disso. Você não consegue ver? Ninguém depois da sua morte conseguiria abrir o seu corpo para achá-lo. É a parte imaterial de você. Faz uso da sua mente, da sua afeição. Faz uso da sua vontade. Está em você. Mas é a parte imaterial sua. E a sua faculdade para se comunicar com Deus. É um membro que se comunicaria com Deus. Mas não funciona. Não está morta, mas está quase morta? Porque quando você morrer, é a sua alma que vai estar diante de Deus e vai prestar contas pela vida que viveu no corpo? Não está fazendo nada. É como aquela mão mirrada. Você não consegue vê-la, está coberta pelo seu corpo. Mas é o que existe de mais importante. E você não se preocupa, não se importa. É trágico, amigos. Ah, que o Espírito Santo de Deus vivo move em seus corações e faça-o considerar a vida da alma e quão vital é. Levante-se, diz Cristo a esse homem. Bem, a palavra que ele usa, literalmente traduzida, é acorde. Sugere não só que o homem estava sentado pelo chão, esperando que tudo começasse como os outros, sugere que ele estava dormindo em sua mente. Por tanto tempo ele teve um braço mirrado que ele não pensava, ele não tinha esperança de cura, ele passaria a vida com essa desabilidade. Então acorde, diz o Senhor. Acorde, eu estou aqui. Existe esperança para você. Você pode ser curado fisicamente e espiritualmente. Acorde, levante-se. Essa é a mensagem de hoje à noite. Temos que dizer: mova-se da indiferença, de não pensar que existe outra coisa como a alma, que não existe benefício espiritual, que não existe nada para ser encontrado. Nada para te preencher, não existe o céu, não existe Deus. Acorde, amigos, essas coisas são uma realidade. Você deve ver sua necessidade. Você não pode, no final da vida, acordar por si mesmo e dizer: sim, eu estou pronto agora, com seus próprios esforços, me leve para a glória e para o céu. Você vai ser uma alma imperdoável. Vai estar só pronto para condenação, punição. Vai ser muito tarde para você, queridos amigos, como homem com a mão mirrada. Ele não achava que tinha esperança na vida, mas é melhor que ele acorde agora. O Senhor da Glória está lá, o Salvador do mundo, o Messias. Agora é a hora. Ele disse gentilmente para ele: levante-se, acorde. Melhor fazer isso, melhor responder, melhor acabar com a indiferença, com a falta de ação. Ouça Cristo, venha a Ele. Levante-se, Ele disse. Lá na sinagoga, levante-se. Venha para a frente, disse Cristo a Ele. Faça-se visível, vinde a mim. Venha da onde você estiver. E os escribas, os fariseus, eles desaprovavam, ou qualquer um que desaprove ao seu redor, ignore o que as pessoas pensam. Venha e seja curada. Ele diz: levante-se, venha para frente, venha ao meio. É o que temos que fazer. Levante-se, saia da multidão. Não se preocupe com coisas mundanas. Levante-se do amor por si mesmo, dos pecados e todas essas coisas. Vinde a Cristo, jogue-se diante dele, busque a ele. Diz Cristo: levante-se, estenda seu braço, traga sua alma, submeta a mim. Diga: Senhor, mude-me, cure essa alma. Ele foi restaurado diante dos olhos de todo mundo. A mão foi fortificada, os ossos foram colocados, a carne colocada de uma forma maravilhosa. Ele foi curado, sua mão foi restaurada. Perdoe-me de falar com você dessa maneira, mas você deve acordar. Se você nunca veio a Cristo, se você não é convertido, a vida é curta, vai se acabar antes que você veja. A vida não tem esperança, não tem sentido sem Cristo. Passar por essa vida por sucesso, por entretenimento, tantos problemas e frustrações você passa, isso tudo vai acabar. Pense, você está derrotado espiritualmente, você está arruinado espiritualmente. Você está em falência. A vida não tem valor sem Cristo. Se você não for perdoado, mudado, você precisa da cruz do Calvário, conversão. Você necessita de um Salvador que sofreu e morreu para pagar o preço dos pecados por você. Você precisa que ele mude em você. Acorde, levante-se, venha. Esteja pronto para aleijar o mundo. Você não consegue fazer isso até que Cristo te mude, mas esteja pronto para estar, para ficar, para sair da regra do pecado em você, de Satanás. Esteja pronto para deixar todo vazio da sua vida. Busque respostas para as grandes questões da vida. Esteja pronto para ser guiado por Cristo. Tudo que você fizer, tudo que acontecer com você, ele te guiará. Pare de pensar, se eu fizer isso, o que que as pessoas vão pensar? Se eu fizer aquilo, o que que vai acontecer? O orgulho é o centro da sua vida. Se você analisar, você vai ver todos nós. Os meus sentimentos são machucados. Aquela pessoa não devia ter dito ou falado isso para o grande eu. O orgulho que um dia Deus punirá se você não tiver um Salvador. Saia de todas as adições, as coisas que te deixam levadas por elas, comandam a sua vida. Às vezes você vê na televisão coisas sem sentidos, pessoas se jogando ou acabando com a sua vida. Por causa do álcool, por causa da música, pessoas dizem, mas eles estão se divertindo. Seres humanos com mentes, capacidade, reduzidos a esse tipo de coisa. Acorde, queridos amigos. Você devia estar vivendo de uma forma muito melhor. Não, não seja levado pelas coisas triviais do mundo. Acorde, levante-se. Deus te ajudará. Ele te mudará. Levante-se. Aplica-se à salvação. Eu não digo a você essa noite, leia a Bíblia e se sinta melhor. Eu não digo, venha à igreja e você se qualificará para a salvação. Não, eu digo, ore. Honestamente, levante-se, venha a Deus para que Ele te perdoe e te transforme, mude a sua vida, te dê uma nova natureza, te faça uma pessoa diferente. É tão diferente. É o que devemos fazer. Acorde, levante-se, estenda o teu braço, a tua mão, a tua alma para ser reparada. Ah, queridos amigos, você deve vê-lo, ver Cristo. Será que você já pensou em Deus? No local onde Cristo estava, quando ele foi levado, como se ele, fracamente, como se ele não tivesse como lutar, ele podia ter se libertado. Ele é Deus, mas ele foi por nós. Antes ele foi para o jardim de Getsêmani, alguns discípulos foram com ele. Lá ele teve um período de sofrimento. Ele não carregou a punição do pecado no jardim de Getsêmani, mas aquilo mostrou para nós o que ele estava para fazer. Porque você vê, ele era homem, mas também era Deus. Ele teve um gosto, por ele ser Deus, de tudo que ele passaria. Quando ele carregasse, pagasse pela punição dos pecados de todos que seriam salvos. E ele suou como se fosse grandes gotas de sangue. E os discípulos que estavam lá, eles não sabiam exatamente o que ia acontecer, eles não entendiam completamente. Mas Cristo disse a eles, e eles sabiam que as coisas estavam chegando ao fim. Exastou-os. Eles não conseguiam nem vigiar com ele ficar acordado. Então, Jesus sofreu no jardim de Getsêmani. Um glimpse do que ele passaria na cruz do Calvário. E lá ele disse ao Pai: Não é o meu, minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Eu irei. Eu tomarei o cálice do sofrimento. Eu irei à cruz do Calvário. E meu Pai derramará em mim a eterna ira de todos aqueles que serão salvos, que mereciam sofrer para sempre, para sempre. E eu os amo tanto. Eles serão meu. Eu passarei por esse sofrimento terrível por eles, para libertá-los. Eu irei à cruz do Calvário. Coloque em mim seus orgulhos, toda a sua punição, e eu pagarei por ela. O Senhor, nesse jardim de Getsêmani, mostra para gente quão maravilhoso Ele é. Podemos pensar em nós. Eu estou interessado nisso. Ou não estou interessado naquilo. Será que eu quero um Salvador? Será que eu quero vida eterna? Será que eu quero uma nova natureza? Será que eu quero ser mudado? O que estamos falando é o eterno Filho de Deus, igual ao Pai. Através dele tudo foi feito, esse mundo, os cosmos, com o seu poder. Ele veio todo o caminho do céu para a terra, para esse mundo, para sofrer e morrer por pessoas, criaturas como nós, para que fôssemos salvos e perdoados, feitos novos. E nós agimos de uma forma tão como se fosse nada. Quando eu era jovem também, tão orgulhoso, eu não me preocupava. Será que eu não posso fazer melhor para ignorar isso? Quão grande é a misericórdia de Cristo, quão maravilhosa é a sua ternura e seu amor, que ele toma bilhões de miseráveis como eu era e diz: Eu te perdoarei. Ele viu antes que eu nascesse, ele viu como minha atitude fosse, que eu faria com ele. E ele sofreu por mim, morreu por mim para me remir. Ah, é o que precisamos, que pudéssemos ver quão maravilhoso é o amor e a misericórdia de Cristo. E você vê lá no jardim de Getsêmani, acorde, amigos. Acorde. Veja o que é a vida. Essa é a preparação para a eternidade. Isso é urgente. Levante-se. Venha, saia dessa vida antiga. Peça que Deus te liberte dela. Levante a sua alma, estenda a sua alma. Peça a Deus e limpe. Faça viver. Me traga para a comunhão contigo. Me faça um verdadeiro cristão. Lembre-se dessa palavra: o homem com a mão mirrada. Você não conseguia nem ver debaixo de suas roupas que efeito profundo teve em sua vida. A alma que está mirrada, inativa, paralítica, você não pode ver. Ele fisicamente era forte, bem, caminhando de um lado para o outro com poder. Ele tinha uma voz forte, fluente, fazia todo tipo de coisa, tinha dons e habilidades. Olhe para ela. Ela é muito bonita, é uma jovem, capaz de fazer isso e aquilo. Um problema fatal. A alma está mirrada. Será que é você? Bem, acorde, queridos amigos. Acorde. Levante-se. Saia da sua vida antiga. Levante-se e peça, ore para Deus, me faça novo, mude-me. E aí ele vai te orar. Se você orar, ele vai te abençoar. Essa é a nossa mensagem para essa noite, queridos amigos. Queridos amigos, lembre-se das palavras em Lucas capítulo 6. Levante-se, fique em pé no meio. Vá, Jesus Cristo. Confie no que ele fez na cruz do Calvário para a sua salvação. Entregue a sua vida para ele. Vamos orar juntos. Ó Deus gracioso, Pai celestial, ajude-nos, Senhor. Abençoe-nos essa noite. Ai, Senhor, previna que ignoremos essas coisas. Nos mude, nos faça pertencer a Ti. Rogamos no nome do único Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.